Eu não sei você, mas eu me sinto tão abençoado por fazer parte dessa comunidade de fé. Eu tenho andado alguns dias com um tipo de cansaço maior do que o normal. E devido a dificuldades pessoais e domésticas, obviamente isso tem afetado mais a minha vida, o meu comportamento. E como resultado disso, eu venho um pouco mais lento nos meus processos. E na sexta-feira eu vim para uma vigília, e eu nem sempre consigo vir nas vigílias desse campus. Você que não vem, você deveria considerar participar mais das vigílias. E eu tinha o compromisso de conversar com os adolescentes, gastar alguns poucos minutos com eles lá. Você que tem filho adolescente, você precisa trazer seu filho adolescente aqui também. Eu queria ter tido um ambiente como o que eles têm quando eu fui adolescente. Eu gostaria muito de ter tido. Nós temos ainda alguns lugares, alguns setores que nós queremos melhorar o ambiente, mas tem alguns aqui que eu olho de volta e eu digo, talvez algumas coisas tivessem sido diferentes se eu tivesse tido essa oportunidade. Então eu fui lá e, como de costume, quando eu estou no meio deles, eu passei mais tempo do que devia e eu fui perdendo do que estava acontecendo aqui. E, ao mesmo tempo, eu estava resolvendo uma questão de uma passagem difícil de emitir para a conferência. Então, eu estava falando com o Luiz, que é o nosso voluntário que resolve a nossa vida de viagens. E eu fiquei ali fora, tomando mais café do que eu deveria e trocando mensagem com ele. E, de repente, eu entrei. E esse pessoal tinha me colocado na escala, porque juntou pastor Felipe, pastor Pedro, Adriana, e depois Júnior, eu não sei se ele já estava na primeira reunião, se depois Adriana juntou com ele, eu sei que acabaram me colocando na escala, e falei, hoje é aquele dia que o único lugar que eu não queria subir é no palco. Eu não tenho nada para falar para ninguém, eu não tenho nada para repartir. E eu sentei aqui, e de repente Deus começou a transformar alguma coisa dentro de mim. E eu não sei se você tem dias assim, aqueles dias que a gente não fica bem, que a gente começa a achar que os problemas são maiores, que a vida está mais difícil, a gente começa a pensar em alternativas, dias que a gente não ouviu o Fábio contando o testemunho que ele contou aqui. Você sabe que você nunca vai ter essas experiências que o Fábio compartilhou aqui? Se você não se envolver na obra missionária, vocês sabem disso, né? Eu fui só uma vez que o Fábio me autorizou aí para o projeto no sertão. Espero que ele não seja muito duro comigo no futuro e me permita ir mais vezes. E eu só pude ficar lá um dia e meio. Mas, gente, eu não queria mais voltar embora. Que tempo abençoado foi aquele. Daqui uns dias vai ter a conferência Solidários. Eu sei que tem conferência aqui esse fim de semana, depois tem outra. Vai em tudo, gente. Vai em tudo. E aí eu cheguei aqui. E o Júnior, ele tem umas manias de fazer uns negócios com as músicas que ele muda o arranjo, ele muda uma ênfase, ele repete uma frase, especialmente na vigília. E parece que ele faz esses negócios só para me pegar de jeito. E uma música que eu sempre achei fenomenal. Boa demais para a igreja, uma música forte, uma música com a letra direta. É uma música forte. Mas eu sempre achei que ela era uma bênção para a igreja de Jesus. É naquela noite, aquela música me desconstruiu. E eu fui impactado de um jeito. Mas não é só que eu fiquei ali sentado chorando e achei que ia desidratar e não ia conseguir mais sair. Eu fui transformado, eu fui curado. Sabe, às vezes a gente perde a bênção de ser tocado por Deus, porque a gente está ocupado demais. E a gente vai falar sobre crescer hoje. Deus quer que eu cresça, Deus quer que você cresça, mas no momento que eu acho que eu sou pastor, que eu sou líder, que eu já conheço, que eu já cheguei num certo patamar, eu começo a sofrer. Eu perco a capacidade de crescer todos os dias. Eu já quero pegar um avião e ir lá ver esse menino, como é que ele chama, Fábio? O quê? Odaílo. Tem uns nomes que os pais devem ir para a cadeia quando põem no filho. Lá no Rio Grande do Sul tem uma família alemã que o sobrenome é Noll. Noll, família Noll, normal, entre os alemães. O problema é que o pai colocou o nome de Uri no filho. Aí na hora de ir para a escola, a professora chamava nome e sobrenome. Uri Noll. Não pode. Tem umas coisas que não pode, né? Mas eu tenho vontade de pegar um avião e ir lá porque eu quero orar para aquele menino, para ele ver. Mas eu e você podemos orar todo dia para que ele volte a ver. Porque Jesus curava cegos. O que é que vai ser desse menino que decora a Bíblia ouvindo? E a gente fica aqui de mimimi porque a gente acha que no ministério infantil, que no play, tinha que ser assim, tinha que ser daquele jeito. Tem criança. Na criança, que o único jeito que ela tem para aprender a Bíblia é ouvindo, quando uma vez por mês alguém faz um culto e ele ouve e memoriza. Um milagre Deus já fez ali, porque, pelo amor de Deus, eu não consigo lembrar o que eu comi ontem. Como é que memoriza um texto inteiro só porque eu vivo? Nessa minha última viagem para o sertão, que o Fábio não conseguiu ir com a gente, de última hora me botaram para pregar num culto. Ah, vai ter um culto. Estava um monte de pastores no voo. Um monte não, né? Mas tinha vários pastores junto no voo, uns três pelo menos. Três já é um monte, né? E chegou na hora, pastor, o senhor pode pregar? Eu posso, né? Eu sou pastor, pastor, se espera que o pastor pregue, né? Acho que eu posso. Mas do nada apareceu um povo de todo lado, porque não tem nada lá. Não tem luz elétrica, não tem nada. De repente alguém liga uma bateria e liga uma luz, o povo começa a chegar porque tem luz, vai acontecer alguma coisa. O povo vê a luz de longe, sai daquelas casinhas e vai chegando. E eu não podia acreditar que tinha uma pequena multidão ali na minha frente. Eu falei, eu moro em Brasília, eu perdi a capacidade de falar o dialeto do sertão. Eu falei, Jesus, me dá o dom de línguas aqui, eu preciso falar para o coração desse povo. E eu decidi contar uma história para eles. E eu comecei a contar histórias e eu vi aquele povo se identificar com as histórias da Bíblia. E eu comecei a perceber como Jesus ama aquelas pessoas. E elas precisam crescer. Eu preciso crescer. Eu olho para algumas pessoas, como elas mudaram, como elas cresceram. Algumas pessoas que eram cristãos bem medíocres mesmo, que tinham uma vidinha ruim. Eu lembro de um ano, eu já falei isso aqui, eu vou falar pelas costas dele, porque não tem problema, ele já não tem mais nenhum respeito próprio, eu posso falar dele. Jason Júnior, você não está mais vendo ele aqui, mas ele se tornou um ministro de adoração nessa igreja. E nesse momento eu oro por ele, pela esposa e pela filhinha Maria todos os dias, que ela nasceu prematura. Ela está na UTI neonatal, esperando ganhar peso, desenvolvendo, mas toda semana tem pelo menos um desafio. Só que o Jason que eu conheci era um menino que conhecia as coisas de Deus, mas não levava a sério. Eu fiz uma viagem com ele para a Austrália. E o nosso avião quase caiu e acho que foi por causa dele. Era muito pecado naquele avião. Ele estava numa das conferências mais incríveis do planeta. Ele achou tempo para juntar com outro que foi daqui para ir para safadeza, para fazer coisa errada. E eu decidi que eu ia orar por aqueles dois. E eu passei a orar todos os dias por ele. O outro não tem permissão de ficar contando os pecados. Quando eu vejo hoje os textos que o Jasão manda, que a gente está acompanhando as notícias da filhinha dele, eu vejo um homem de Deus extraordinário. Aquele Jasão não existe mais. Ele está cuidando da esposa que... Imagina o coração dessa mãe. Você pode imaginar o coração de uma mãe que carrega um bebê no seu ventre. E quando finalmente ela dá à luz, num momento de desespero, porque ela estava sem líquido amniótico já há vários dias, num hospital tentando postergar ao máximo o parto, de repente a bebezinha nasceu. A gente já acompanhou isso com outras famílias aqui. E finalmente aquela mãe tem que sair do hospital. Sem o seu filho. Sem a sua filhinha. Só quem passou por isso sabe do que eu estou falando. E agora eu vejo esse Jasão, que às vezes eu tinha dúvida se ia realmente dar em alguma coisa, cuidando da sua esposa, liderando, amando, respondendo, estimulando a fé dos outros, trazendo o pedido de oração do filho dos outros para a gente. Nenhum de nós foi criado para continuar igual. Nós podemos crescer. Nós precisamos crescer. E Deus nos dá as oportunidades para crescer. Romanos 8, 29 diz, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Olha aqui para mim, você foi criado para se parecer com Jesus. Criados, predestinados, ou seja, você foi criado com o propósito de parecer-se com Jesus. Eu não tenho permissão de não desafiar você a amar as pessoas. Eu não tenho permissão de não dizer para você pegar essa ficha, preencher, fazer transferência, vir para a conferência missionária. Eu não tenho, porque se eu fizer isso eu estou em pecado. Porque Jesus se importa com gente. E se você não passar por esses processos, você não se torna cada dia mais parecido com Jesus. E por mais que você ache que já parece com Ele, você ainda precisa se tornar mais parecido com Jesus. A primeira parte que eu fiquei aqui naquela vigília, eu só senti os meus pecados, as minhas vergonhas, a minha fraqueza, a minha falta de fé. Eu ficava lembrando de onde eu falhei na vida. Eu acho que foi o Fábio que liderou aquela música naquele momento. E daqui a pouco ele começa a cantar, eu nunca dei atenção para essa parte da música, não vamos desistir, o nosso auxílio vem de ti. Eu não conseguia nem cantar mais. Quando nós olhamos para aquilo que nós não somos, nós só vamos descobrir o que nós não conseguimos ser ou fazer. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós nos tornamos cada dia mais parecidos com Ele. E Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A ideia aqui é a seguinte: a gente é tão parecido com Jesus, que Ele foi o primeiro, mas quando as pessoas olham, parece que tem mais dEle andando por aí. As pessoas precisam olhar para a gente e dizer, tem mais Jesus andando por aí. Tem mais Jesuses, se é que a gente pode botar um nome no plural, andando por aí. Alguma coisa tem que mudar na minha vida. Deus deseja que nos tornemos semelhantes a Jesus Cristo. E para que isso aconteça, Ele quer desenvolver o nosso caráter. E essa é a parte mais difícil. Porque desenvolver hábitos é mais fácil do que mudar caráter. Então, como eu posso crescer espiritualmente? Primeira coisa, como eu posso crescer? Eu não posso ser uma influência positiva para o crescimento dos outros enquanto eu não cresço. Deixa eu dizer, não importa a idade que você tem, 50, 60, 70, 80, 90. Meu pai está com 87 anos. Pessoal dos coaches não gosta de dizer seja a melhor versão de si mesmo. O meu pai é a melhor versão dele na vida agora com 87 anos. Ele está um pouco pior em algumas coisas, ele está mais surdo e um pouco mais teimoso. Se é que tem como ficar mais teimoso do que a nossa família já é. Mas tirando isso, ele é a pessoa mais incrível que eu conheço. Mas ele não foi sempre assim. A pergunta não é quem você já foi. A questão não é como você se vê agora. A questão mais importante da sua vida é para onde você está caminhando? Com quem você vai se tornar parecido? Você é mais parecido hoje com Jesus do que você foi ontem? Eu quero destacar pelo menos 5 maneiras, e eu não tenho tempo. Porque esse assunto me fascina tanto, que eu gostaria de passar algum tempo aqui maior com vocês. Mas eu quero mencionar pelo menos 5 maneiras, que você pode ajudar os outros a crescerem. Mas você só ajuda os outros a crescerem quando você cresce. Faz sentido para você? Alguém me mandou um vídeo fenomenal ontem. Esses vídeos mandam tanto vídeo pela internet que eu já tenho vontade de vez em quando para pedir que ninguém me mande. Mas quando eu vejo um vídeo como o de ontem, eu acho que estava lá nos pequenos grupos, eu não sei onde é que foi. Estava em algum lugar que não é para mandar vídeo. Sabe aquele negócio? 100 vezes o líder fala, não posta outra coisa, que não seja assunto, e sempre tem uma criatura que posta, e de vez em quando é um negócio que você nem briga, porque você fala, caramba. Era um cara que tinha um jeitão de rabino, sei lá, mas era um intelectual dizendo por que ele se tornou professor. E ele disse que ele encontrou o antigo professor dele, e ele foi falar com ele, e disse, ah, eu queria contar para o senhor que o senhor foi meu professor. Ele perguntou se ele lembrava, ele disse que não. Ele disse, não, mas o senhor foi meu professor. Ele disse, quando? Eu acho que era na terceira série, uma coisa assim. Resumo da história, ele disse que aquele professor, um aluno ganhou um relógio do pai. Provavelmente naquela época era aqueles relógios que guardava no bolso mesmo, não de pulso. E ele era um menino pobre, ele não podia ter um relógio, ele sempre quis ter um relógio, então ele não resistiu, ele foi lá e tirou o relógio do bolso do outro aluno. E o aluno que perdeu o relógio se queixou para o professor. E aí o professor falou, quem pegou o relógio devolve, que senão eu vou ter que revistar todos vocês. Daí ninguém devolveu, ele disse que ele estava com muita vergonha, ele ia ser humilhado, ele ia ficar estigmatizado ali. Então ele não falou nada, ele ficou quieto. Então o professor fechou a porta e falou para todo mundo ficar em pé, encostado na parede, que ele ia revistar o bolso de todos. Mas quando ele botou todo mundo em pé, encostado na parede para revistar o bolso, ele falou, agora todo mundo fica com seus olhos fechados. E daí ele disse que enquanto todos os meninos estavam com os olhos fechados, ele foi botando a mão nos bolsos de cada um, e botou a mão no bolso dele também, tirou o relógio, e botou no bolso dele e continuou revistando os outros. E no fim, ele mandou todo mundo abrir os olhos e ele devolveu o relógio para o menino. E ele disse, o senhor nunca falou para ninguém que fui eu. O senhor nunca se dirigiu a mim, eu aprendi a lição, eu mudei meu caráter, eu cresci com isso, e eu falei, um dia eu quero ser professor, porque esse homem não me humilhou, não me estigmatizou, não marcou a minha vida. E daí o professor disse que não lembrava da história, ele disse, como é que o senhor não lembra de mim, daquele acontecimento, se é um acontecimento tão diferente? Ele disse, eu não lembro porque eu não poderia lembrar, porque enquanto eu mandei vocês fecharem os olhos, eu também fechei os meus. De vez em quando, a gente é abençoado com coisas que depois alguém descobre que não era verdade e manda um outro vídeo para atrapalhar tudo e acabar com a nossa ilusão. A gente fica tão emocionado. Aí eu, não, isso é fake, não é. Enfim. Mas eu achei maravilhoso. E as 5 coisas que me ajudam a crescer, mas ajudam os outros a crescerem. Vamos lá, em primeiro lugar, aceite as pessoas como elas são. Romanos 15, 17 diz, portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Você está ouvindo o que eu estou lendo, gente? Faz de conta que você é aquele menino, como é que chama de novo, Fábio? Odailo, Jesus de Nazaré. Abençoa o Odailo. Faz de conta que você é o Odailo e ouve de novo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Como é que Cristo aceitou as pessoas? Ele andava com as pessoas de má fama. Ele acolhia prostitutas, publicanos, os desprezados. Ele sabia que Judas ia traí-lo desde o dia que ele chamou ele para ser discípulo. Você se deu noção? Você já se deu conta disso? Que Jesus não precisava que ninguém falasse para ele o que os outros estavam pensando, o que os outros estavam sentindo. Ele sabia que Judas estava armando a trama. Ele chega a dar um conselho para Judas, que a gente devia usar, eu não gosto porque, só porque foi para Judas, mas diz o que tens a fazer, faz-o depressa. Tem gente que procrastina, que foi no mau sentido, né? Mas ele não tirou ele do grupo. Ele não virou para o grupo e disse, olha esse miserável aqui, é um traidor. Se eu tivesse um Judas na equipe ministerial, eu não ia querer esperar até o dia que ele desse o bote. Eu queria querer enforcar ele logo. Jogar ele logo. Barranco abaixo, porque até uma discussão. Porque a Bíblia diz que Judas saiu para se enforcar. Mas não diz que Judas foi e enforcou-se. Diz que ele saiu para enforcar-se. E depois diz que ele se lançou de um lugar tão alto que as vísceras saíram dele. Então, tem as discussões de grande importância teológica. Se ele se jogou de um lugar tão alto que a corda decepou o pescoço e dele caiu, bateu nas pedras e as vísceras se espalharam, ou se ele só se jogou porque ele saiu com a intenção e não achou onde se enforcar e se jogou, não muda nada, ele morreu, mesma coisa, não se arrependeu, miserável. Por que parou de crescer? Por que não cresceu? Por que não foi quem poderia ser? Não teve um sinal de arrependimento, teve um sinal de remorso. As escrituras já falavam que seria assim. Não tem nenhuma surpresa. Mas Deus tem coisas melhores sobre a sua vida. Então eu preciso aceitar as pessoas. E aceitar pessoas, perdão, é um desafio. E por isso eu insisto para você ir para um pequeno grupo, ou para você abrir a sua casa para um pequeno grupo, para que tenha lugar para todo mundo no pequeno grupo. Uma das razões é porque quase todo pequeno grupo tem uma pessoa difícil de amar. E as pessoas difíceis de amar são pessoas de alto potencial de treinamento. Deus criou elas para treinar você. Elas têm uma função nobre, gerar o seu crescimento. Gente chata é bênção de Deus. Não parece, mas é. Porque os menos amáveis são os que mais precisam ser amados. Romanos 14, 10 diz, porque despreza o seu irmão, pois todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Então, eu queria falar mais sobre isso, mas você já entendeu, vamos para frente. Dê atenção aos outros. Atenção é uma coisa muito importante. Gálatas 6, 10 diz, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Tem uma informação aqui a mais. Primeiro, dê atenção para todos. Seja uma pessoa atenciosa. Eu trabalhei com um pastor, um amigo meu, um líder incrível. Eu nunca vou ser como ele. Em termos de realização, ele é a pessoa melhor que eu conheço. Ele tem uma mente que foca no que ele precisa fazer. E ele é capaz de atravessar esse corredor daqui até lá no fundo, ou era capaz, não sei se ele ainda é assim. E ele está pensando no que ele vai fazer daqui a pouco, e ele não reconhece ninguém. Ele não reconhece, ele não percebe, ele não consegue, ele tem uma capacidade de concentração tão extraordinária que nada o distrai. E as pessoas perto dele dizem: é metido, é orgulhoso, não conversa com a gente. Mas quando ele percebe as pessoas, é uma pessoa incrivelmente amorosa. Então, se você é desse tipo que concentra no que tem que fazer, quando tem um problema não vê as pessoas, isso é normal. Agora aqui, ele está dizendo que nós precisamos fazer isso intencionalmente. Então, eu vou sair daqui, eu tenho que dizer para minha mente agora, você não vai concentrar no que você vai fazer daqui a pouco, você vai concentrar nas pessoas. E eu acho que é isso que ele fez hoje, porque eu vejo que ele não tem mais esse tipo de atitude. Olhar para as pessoas. Não é admissível que alguém chegue aqui e vá embora sem que você converse com ela. Não é admissível que numa recepção alguém chegue na sua casa e fique num canto e você não vá lá. Pessoas que são deficientes de atenção, elas se isolam por si. Se alguém não as buscar e não as envolver, elas ficarão de lado. E aqui está dizendo que, além disso, eu preciso dar uma atenção especial a quem é da família da fé. Eu costumo dizer para vocês que a igreja é a única organização que existe para não servir aos seus, que existe para servir aos seus não membros. Deixa eu explicar isso um pouco melhor hoje. A igreja, como grupo, as nossas ações, o nosso esforço, o investimento financeiro da igreja é para fora. Deve ser para fora, isso é bíblico. Eu posso fazer uma conferência só para mostrar o quanto isso é bíblico, uma conferência inteira, não vou fazer, tá? Você está livre disso. Mas você, como igreja, individualmente, você precisa dar prioridade para quem é de dentro, no cuidado. E depois, o de fora. Você entende a diferença? A organização, a igreja, a agência, o corpo como um todo, usa os seus recursos, as suas habilidades, os seus programas para alcançar os de fora. A igreja interna, eu e você, priorizamos os de dentro. Nós cuidamos melhor dos de dentro. Se alguém aqui dentro não tem dinheiro, nós temos que ajudá-lo. Se alguém aqui não tem o que comer, nós temos que providenciar. Nós temos que ajudar os pobres em todo lugar? Sim. Nós ajudamos pobres em várias direções? Sim. Mas primeiro, os de dentro. Se eu estiver indo lá para outros lugares, mas não estou cuidando de alguém que está passando a mesma necessidade aqui, eu estou em pecado. Então, às vezes, quando a gente dá uma informação de um jeito, ela pode parecer outra coisa. Nós o tempo todo temos uma atenção para as necessidades internas. E essa é uma das razões que nós temos pequeno grupo. Porque no pequeno grupo é que a gente identifica essa necessidade. Não é aqui no grande grupo. Não é nos ajuntamentos de domingo. Mas no pequeno grupo. E é nesse momento que nós podemos cuidar da necessidade física, espiritual, emocional, financeira. Pequenos grupos cuidam uns dos outros. Visitam os doentes. Apoiam os que perdem pessoas. Socorrem nas necessidades. Ajudam a pagar dívidas, arrumam um emprego. Tem gente que já descobriu isso e que aí procura um pequeno grupo que possa pagar suas contas. E eu não tenho medo disso, sabe por quê? Porque em 3 semanas ele já é denunciado. Porque você não consegue enganar as pessoas uma segunda vez. E aí o pequeno grupo, ao invés de continuar pagando as dívidas, vai tratar o caráter da pessoa. É maravilhoso. Até quem vai por razões erradas para o pequeno grupo é abençoado e abençoa. Igreja é lugar de cura, de ajuntamento, de cuidado uns dos outros. Então nós precisamos, sim, dar atenção aos outros, nós precisamos aceitar os outros, mas nós precisamos priorizar os da família da fé. E essa é uma das razões que todo mês nós temos aquela classe 101 que você escolhe tornar-se membro da igreja. Porque quando você é membro, você tem um cuidado diferenciado. Alguns membros não são assistidos nas suas necessidades, porque eles não comunicam as suas necessidades. O meu esforço incansável nessa igreja, na liderança dessa igreja, é garantir que ninguém que peça ajuda deixe de receber. Nem sempre a ajuda que a pessoa precisa é a ajuda que a pessoa quer. Isso é uma outra coisa. Às vezes a pessoa quer um negócio, mas ela precisa de outro. Então a igreja precisa também ter consciência. Mas não é a igreja a organização, não é o caixa da administração que arruma dinheiro para quem não tem. Você está entendendo a diferença? Não é a tesouraria da igreja que vai buscar recurso para pagar a conta daquele que está em dívida. Não, sou eu, é você. Eu me junto com mais alguém do meu pequeno grupo. Nós chegamos na casa de um missionário, lá no sertão. E a filha dele de 17 anos estava lá. 17 anos. Eu fiquei chocado porque eles estão lá há 2 anos, morando na Terra Vermelha, no meio do nada, não tem, e estão gerando renda, estão fazendo coisas incríveis. O pai dela vai estar aqui, mas ele ainda não sabe do que eu estou contando. E ele tem uma filha linda de 17 anos e eu fiquei preocupado, porque só tinha aquela criançada, aquele negócio todo. E eu falei, como é que essa menina está se adaptando aqui? Eu sou pai de menina. E menina, quando dá problema, gente. Eu prometo para você. Então, eu estava preocupado. E eu perguntei para ela, como é que está seu coração? Você se adaptou aqui? Você está feliz? Ela me deu um testemunho que eu não consegui falar. De emoção, de como Jesus colocou paixão na vida dela. E eu falei, você não sente falta de nada de lá? Ela falou, coisa que eu sinto falta aqui é algo que eu não tinha lá. Eu já falei para meu pai que eu estou orando que eu quero um cavalo. Lá naquele sertão, um cavalo é maravilhoso. E no meu coração eu falei, eu vou arranjar um cavalo para essa menina, nem que eu tenha que me endividar. Só que tinha alguém dessa igreja comigo lá, que não me autorizou a contar isso, então não vou citar quem foi. E quando nós entramos na van, ele virou para mim e falou assim, pastor, essa menina vai ter o cavalo. Eu falei, eu estou com você. Essa semana ele mandou uma foto. A gente combinou que ia comprar um pangaré, né? Porque o cavalo é caro. Ele me mandou uma foto do manga larga do melhor aras do Nordeste. Ele falou, mais 2 irmãos de Petrolina se juntaram a mim. E a gente conseguiu um puro sangue para ela. E daqui uns dias ela vai receber. Você pode achar que é uma bobagem? Eu nunca poderia pegar dinheiro da igreja para comprar um cavalo para alguém. Mas eu tenho maior coragem de chegar para você e dizer, me ajuda a dar um cavalo para essa menina. Porque é a igreja que faz, é a igreja que cuida da igreja. Somos nós que cuidamos uns dos outros. Não, não é o Edi, não é o tesoureiro, não é o vice-presidente. Sou eu e você. É esse o cuidado que nós temos que ter uns dos outros. E quando nós vivemos como em Atos se vivia, ninguém tem falta de nada. Em terceiro lugar, demonstre afeto. E uma coisa é dar atenção. Outra coisa é dar apreciação. 1 Tessalonicenses 2,8 diz, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados de nós. Você quer ler isso comigo? Vamos juntos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. A vida cristã não é só pregação. A vida cristã não é só pregar o evangelho e dizer agora segue a vida. É repartir a vida. Discipulado não é ensinar a Bíblia. Discipulado é dar a sua vida para alguém. Existe uma doença que antigamente se referia a ela como stroke. Eu não sei se ainda usa esse termo. Mas é a síndrome de falta de toque. Eu acompanhei uma menina, ela cresceu num orfanato, e ela não aprendia na escola e ela não crescia fisicamente. Vou repetir. Ela não tinha crescimento de nenhum milímetro no último ano e meio, talvez 2 anos, eu não lembro mais. Foi o primeiro caso que eu acompanhei pessoalmente. E ela era uma criança que, quando foi para a escola, ela se destacava por causa da sua inteligência no sentido cognitivo. E ela não conseguia mais passar de ano. Então nós entendemos que ela precisava de uma intervenção. E eu observei o ambiente dela. Ela era uma menina que ela se isolava. E a mãe social tinha 12 crianças. Então ela não pegava aquela criança no colo, porque aquela criança era esquisitinha, ela era... Lá no sul diziam chucrinha. Então essa menina foi parar dentro de uma família. E o casal amou aquela criança. A primeira coisa que fizeram foi levar ela e matricular na escola mais cara e mais exigente da cidade. No fim daquele ano, ela recebeu medalha de melhor aluna da turma. Aquela menina em 2 meses já estava crescendo. Ela não tomou suplementação, ela não precisou de nada, ela precisava de toque físico e de amor. Crianças que param desenvolvimento, frequentemente crianças que não cresceram, não tem tanto a ver com nutrição, é claro que nutrição é muito importante, mas uma criança que não recebe toque físico, ela não se desenvolve e até morre. Mas a Universidade de Los Angeles desenvolveu um estudo que demonstrou que um adulto precisa de 8 a 10 contatos físicos para se manter saudável. Os adultos têm o mesmo problema. E você precisa tocar nas pessoas. Você precisa abraçar as pessoas. Você precisa reconhecer as pessoas. Você precisa elogiar as pessoas. Alguns pais, eles são muito bons em cobrar o que os filhos não fazem. Mas são péssimos em elogiar por aquilo que fazem. Dizem que é mais característica das mães, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que pais que cobram muito, mas não elogiam, vão ter filhos com problemas. Quando foi a última vez que você foi buscar o seu filho lá no Play e você levou um presente para o professor dele? Quando foi a última vez que você chegou lá e você elogiou o trabalho deles? Sabe o que acontece? Eu ouço pessoas com facilidade para reclamar. Por quê? Porque a nossa geração é narcisista. É o que eu quero, é o que eu tenho. Eu quero receber do meu jeito, da minha maneira, do meu tempo. Você sabe que aqueles voluntários, eles nunca estão numa celebração. Eles nunca podem participar de nada porque estão cuidando do seu filho. Mas eles não estão cuidando do seu filho para você poder estar aqui. Eles estão investindo no crescimento do seu filho. Eles estão dando conteúdo, eles estão passando valores bíblicos, eles estão se esforçando. Aí um dia você não gosta de uma coisa, aí você faz um barulhão. Eu não estou dizendo que você não pode avisar quando você acha que alguma coisa não vai bem, mas para cada vez que você critica alguma coisa, você deveria ter o crédito de 10 elogios pelo menos. Porque aí você vai ser ouvido. Agora, chegou um negócio que eu não gostei, aconteceu alguma coisa, eu já vou e faço um barraco. Mas quando é que eu encorajo? Quando é que eu motivo? Quando é que você encoraja a pessoa que recebe você toda semana no seu pequeno grupo? A pessoa que abre a casa? A pessoa que preparou o lanche? Todo voluntário que serve na igreja tem um ambiente para descansar, tem um lanche, tem um cuidado. Tinha uma época que eu ouvia os voluntários reclamando que não era bom o suficiente. E talvez não fosse mesmo. Agora quando eu passo lá, é incrível. Mas quase nenhum veio para mim dizer, olha, agora é maravilhoso. Que pessoa extraordinária está cuidando de mim. Por que não vem? Porque nós somos seres egoístas, centrados em nós mesmos. Então nós precisamos demonstrar afeto. Eu sempre lembro da história de um homem que lá com 50 anos de casado, a mulher decidiu pedir o divórcio. E ela estava tão determinada a separar que ele, muito contrariado, aceitou conversar com o conselheiro. E o conselheiro também chocado, porque era uma família, era um casal, com filhos, netos, todo mundo na igreja. Ele virou para ela e disse, eu não estou entendendo. Depois desses anos todos, ele falou, pastor, tem 50 anos que esse homem não me elogia. Tem 50 anos que esse homem não faz um carinho. Tem 50 anos que ele não diz que me ama. E o pastor ficou assustado, você não falou para ela em 50 anos que a ama? E ele virou para ela e disse assim, eu lhe disse que a amava no dia que eu casei com você. E isso vale até que eu o revogue. E é verdade essa história. Não é suficiente. Não está implícito. Você precisa falar. Se você é abençoado, você tem que falar. Se você foi tocado por alguma coisa que aconteceu, você precisa falar. Você é abençoado na adoração, tem alguma coisa que eles fazem, te abençoa, chega nas pessoas e fala para elas, compartilha, alguém te recebe com carinho na porta, responde, fala, olha, você me abençoa com seu jeito. Elogia os professores, seus filhos, os líderes do seu pequeno grupo, a sua família, a sua casa, demonstre apreciação pelo que os outros são e por aquilo que os outros fazem. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês. Está claro? Posso ir adiante? Quinta coisa, ore pelo crescimento das pessoas. A gente ora de menos. A gente fica olhando para a pessoa e fala assim, está igual, você nunca muda. Você já não falou isso para alguém? Não adianta você me pedir perdão porque você não muda. Quanto você ora pelo crescimento das pessoas e espera esse crescimento? Eu hoje pedi para você pegar aquela fichinha, fazer uma transferência, fazer uma inscrição e entregar na saída. O meu papel é agradecer e reconhecer na medida que você fizer. Mas às vezes eu digo, faz isso, faz aquilo, mas eu nunca dou um retorno. Você sabia que os voluntários que servem aqui, em média, chegam 2 horas antes da celebração? 2 horas antes. O pessoal está tentando enxugar um pouquinho para facilitar a vida dos voluntários. As coisas não aparecem assim. Eu decidi pegar essa fichinha para facilitar a inscrição. E se você pegar essa fichinha, você vai dizer, está fora do padrão da nossa igreja. Sabe por quê? Porque eu percebi que tinha fila para fazer a inscrição. Às vezes não tinha máquina suficiente. As pessoas saíam da fila e iam embora. Porque sai daqui, tem outro compromisso. Próxima celebração, já sai depois da hora do almoço. Quem é que vai ficar numa fila para fazer a inscrição, gente? Então falei, eu quero facilitar. Aí eu chamei o povo virou noite para fazer. Imprimiram aqui na impressora da igreja, picotaram, fizeram bonitinho. Por quê? Porque não aparece. Porque eu posso ter uma ideia assim, só porque eu falo, eu não sou como Deus, que disse Deus, haja e ouve. Não é. Eu queria ser, mas... Né? Alguém tem que fazer. Tem que executar, reconhecer e orar pelo crescimento das pessoas. Em Colossenses 4:12 diz, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre trabalhando por vocês em oração. Para quê? Batalhando por vocês em oração, para quê? Como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Eu tenho algumas rotinas na minha vida de oração. Uma delas é orar pela equipe ministerial. E quando eu oro pela equipe ministerial, eu oro pessoa por pessoa, eu oro pela família, eu oro pelos filhos, um por um. No começo eu não conseguia, porque Eu não sou como o menino da história, que eu já esqueci, Odailson, é isso? Odailo, gente, você vê como é a minha memória, né? Ore pela minha memória. Eu não sou como Odailo. Eu não conseguia lembrar todo mundo que era da equipe no começo. Então, o que eu fazia? Eu orava por sala, porque todo mundo ficava aqui. Todo mundo estava numa sala, eu orava pela sala, eu ia de sala em sala na minha cabeça, na oração, e eu ia lembrando de cada um. Depois eu fazia a lista dos membros voluntários. Depois eu oro pelos líderes de ministério. Toda vez que eu passo a orar pelos líderes de ministério, eu chego no grife, e lá tem uma porção de gente para orar. E aí eu oro pelo Bruno. E daí eu esqueço o Bruno, eu fico orando um tempão pela Neuci. De vez em quando eu lembro você. Não deixe de orar nenhum dia pela cura dela. Nenhum dia. E tem dias que, quando eu estou orando, eu choro muito. E tem dias que vem uma alegria, uma convicção de que Deus vai fazer um milagre. Orar pelo crescimento das pessoas precisa ser algo intencional e diário. Eu estou falando aqui de outro tipo de intercessão também. Mas, por exemplo, na minha família, na minha equipe, eu sei a força e a fraqueza de cada um. Eu não sou perfeito para interpretar, mas algum discernimento eu tenho. E eu oro por cada ponto que a pessoa precisa desenvolver. E eu celebro o crescimento. Ore pelas pessoas, invista nas pessoas. É pouco, é simples, mas muda tudo se você colocar isso em prática. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós precisamos crescer e nós queremos crescer. O Senhor não desiste de pessoas e nós não queremos desistir. Nós queremos apreciar o desenvolvimento, valorizar o crescimento, compartilhar a vida. Ajuda-nos a sermos uma igreja que cuida uns dos outros, que estende amor, que estende graça. Que a tua bênção nos envolva e o teu poder transforme vidas. Nos faz crescer em ti para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém.
Amém.